O que, que era a direita há 10 anos atrás? O Alckmin. O Alckmin, que hoje é vice do Lula, era a direita no tal do PSDB que você menciona, Mota. Então, assim, como é que a gente pode estar maduro em relação à direita se a esquerda existe no país, dentro das universidades, dentro das redações, dentro das instituições públicas, há dezenas e dezenas de anos? Então, essas. E sabem se juntar na hora de ocupar espaços, na hora de ocupar poder, na hora de trocar isso com aquilo. Enfim, eles se entendem. Mas por que, que eles se entendem? Porque há muito tempo eles fazem isso. Então, muitas vezes a gente vê, né? Ah, não, a direita só briga. Por que, que a esquerda não fica brigando? A esquerda briga também. A esquerda briga. O problema é que a esquerda já entende qual é a hora de parar de brigar, qual é a hora de ocupar o poder, qual é a hora de ocupar um espaço. Você entende? Esse é o ponto. A direita ainda está num processo dentro do Brasil de amadurecimento. Então as brigas, às vezes, são feitas de maneira a desestruturar a própria direita. Mas isso não quer dizer que não chegaremos a um momento em que a direita se pareça até mesmo com a esquerda nisso.
E a gente fala muito aqui a respeito de quem hoje dentro da política brasileira conhece o que de fato são as políticas de direita, ou a filosofia da direita, realmente lá de trás e tal. Então, além de todo esse processo ser muito novo no Brasil, o Mota mencionou isso aqui outro dia e eu concordo muito com ele. O regime, o governo militar, que foi de 64 a 85, que todos falam, o regime de direita e tal, se nós pegarmos na economia, foi o regime onde o Estado mais cresceu, onde mais criaram empresas estatais, onde o percentual de gastos frente ao PIB cresceu drasticamente. Então, nós nunca tivemos, de fato, um governo que olhou e falou, vamos agora diminuir o tamanho da máquina pública frente ao que interfere no dia a dia das pessoas. Nós começamos a ter, aí veio a pandemia. Então o Brasil nunca de fato passou por esse processo que a Argentina, por exemplo, está passando agora. De verdade, encarar de frente.
Hã? E economicamente?
Economicamente eu estou falando economicamente. Então, grande parte dos políticos brasileiros que se dizem à direita não conhecem profundamente o que é a filosofia da direita. E eu não estou falando isso como juízo de valor, eu estou falando que é o momento da gente começar a aprofundar isso.
Claro, claro. E mesmo do ponto de vista... Bom, aqui eu vou puxar então a sardinha para o meu lado. Vocês falaram de liberdade. Liberdade de expressão é o meu tema predileto. É a minha especialidade. E na liberdade de expressão eu vejo a direita patinar toda hora. A toda hora. Uma vez eu fui dar uma palestra e tinha ali liberais, etc. e tal, e falaram assim... Qual é o primeiro passo para a defesa da liberdade de expressão? Eu respondi, saber o que é isso. Eu falei assim, o que vocês acham que é liberdade de expressão? Ninguém sabia responder. Ou melhor, cada um tinha uma ideia. Então, esse é o ponto. Nós estamos, em relação a alguns temas, muito no início, engatinhando. A direita está engatinhando no país. Eu falei 10 anos e me referi ao Alckmin. Se você puxar 20 anos, ou 30 anos, era o Enéas. Era um personagem que hoje até está sendo resgatado.
Pois é.
Mas que era caricato. Eu me lembro, em 89, Mota que gosta dessas histórias antigas, tinha lá, né, Mota, Enéas, Marronzinho, lembra disso? Os candidatos que, enfim, eram piada, eram feitos como piada, né, durante as eleições de 89. Ninguém levava a sério o Enéas, né? Tinha o negócio da bomba atômica, ele ficava... Eram ali um... Hoje a direita resgata até esses personagens como uma espécie de célula inicial.
Cara, ele era uma pessoa que talvez única que tinha a visão que ninguém tinha. Do que se fala hoje, ele falava nos anos 90 e era taxado como louco, né?
Sim, sim. Então é embrionário, a direita no país é embrionário. Você pegar, vai, Enéas e vai caminhando, a gente está falando de 30 anos. Há quanto tempo a esquerda ocupa os espaços institucionais dentro do país? Desde sempre, desde sempre. E politicamente se fortaleceu justamente com o passar do tempo. Acho que a direita vai passar ainda por esse processo de maturação. Agora, tem algumas coisas que não dá, né? Eu vejo, por exemplo, em relação à liberdade de expressão que eu mencionei, já vejo o projeto de lei, às vezes, vamos proibir que o aluno faça isso, vamos proibir que o aluno, já vi projeto assim, ouça funk dentro do seu aparelho, lá dentro do seu Walkman, não existe mais o Walkman, dentro do seu celular, nos intervalos. Ele falou, bom, mas se você proibir o aluno, veja, você não está falando dentro da sala de aula, você está falando no intervalo, ou seja, no espaço individual dele. Se você proibir o aluno de ouvir funk, uma pessoa de direita queria fazer esse projeto, você está também permitindo que a esquerda amanhã proíba que façam os seus intervalos religiosos, que você leia a Bíblia na hora do intervalo. Ou seja, você está proibindo a escolha individual da pessoa, né, Mota?
É. E eu fiquei pensando no que você falou, Marcília, e eu acho que há dois aspectos disso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do ponto de vista de articulação política, do ponto de vista de ocupação de espaços, né, do ponto de vista de criar partidos, né, forças políticas, você está correto. A esquerda, a direita no Brasil é um bebê. Nasceu outro dia, né, essa nova encarnação da direita. Eu acho que eu vi esse processo a partir de 2013, 2014, com as manifestações das ruas, a Operação Lava Jato, o impeachment, depois a eleição de Jair Bolsonaro. Então é evidente, hoje a maioria dos espaços estão ocupados pela esquerda. O poder está na mão da esquerda. E não é só, eu não estou falando só de política eleitoral. A gente todo dia aqui fala de outras instituições com um poder enorme e que estão 100% alinhadas com a esquerda. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é o ideário conservador ou liberal. Isso não é novo, nem no Brasil. Essas ideias, essas convicções, essas propostas já estão aí há muito tempo. E a gente tem grandes nomes aqui no Brasil. Eu só vou citar um aqui, que é Roberto Campos, né? Um gigante, que já explicou inúmeras dessas coisas que hoje estão discutindo. Então, a gente não pode cobrar perfeição de ninguém. Não se trata disso aqui. A gente não vai sugerir a criação de uma agência certificadora de direita para fazer uma verificação se esse político é de direita ou não e dar um selo para ele aprovado, é de direita. Agora, você também não pode ter, de dentro do campo da direita, uma proposta que afronta uma das convicções mais essenciais do pensamento conservador e liberal. Aí também não pode, né? Porque se você se diz de direita, se você é minimamente conservador e liberal, pelo menos o básico do básico, você tem que entender e ser fiel àquilo, né? As circunstâncias mudam, os contextos são diferentes, às vezes você tem que fazer aliança, tudo bem. Agora, há certas linhas que você não pode ultrapassar. Porque você está no seu direito, você pode fazer o que você quiser, você pode dar a sugestão que você quiser, mas chega um momento em que você tem que parar de dizer que você é de direito. Então, acha uma outra qualificação. Né? Essas ideias liberais e conservadoras, elas já foram expressas por muita gente, né? O pessoal da Escola Austríaca de Economia, Milton Friedman, Thomas Sowell, Roger Scruton, aqui no Brasil por Olavo de Carvalho, por Roberto Campos e inúmeros outros. A fartura de informação. A gente agora desculpar você esquecer alguns desses fundamentos. Porque se a gente esquece isso, Marcília, a gente esquece tudo. É o que você falou. Amanhã, o controle remoto do Brasil muda de mão, vem um governo de direita para o poder e começa a fazer as mesmas coisas que o governo de esquerda fazia. E só para encerrar o meu comentário, a gente fala sempre sobre a questão da segurança pública, né? A última versão do Código Penal e da Lei de Execução Penal no Brasil são de 1984. Ainda estávamos no regime militar. E quando você olha para a lei, você fala, caramba, como é que pôde uma lei como essa ser criada num governo supostamente de direita, né?
Bom, já que a gente está falando sobre derrotar o PT, nós vamos falar de Lulinha, que, enfim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas antes, Musa, sobre esse tema, você quer trazer uma informação, é isso?
É, saiu agora aqui a respeito do Globo, trouxe isso para a gente, falando que Valdemar Costa Neto diz que Daniela Marques não tem voto para ser vice de Flávio e cogita arrastar definição para depois de convenção. O presidente do PL citou a senadora Tereza Cristina como opção.
Ou seja, esse assunto também de quem vai ser a vice do Flávio ou o vice, né? Enfim, fica sempre indefinido e parece que essa novela não acaba. E ainda tem, como a gente mencionou ontem aqui no programa, a Michelle conturbando ainda esse ambiente, de alguma forma criando um racha dentro do bolsonarismo. Mas enfim, vamos falar sobre Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, esse é o nome do filho do presidente. Ele está preocupado, olha só, com o caso dos desvios do INSS. Depois da Polícia Federal concluir o primeiro inquérito do caso, INSS indicar 48 pessoas, a defesa do Lulinha volta a pressionar pelo arquivamento da investigação contra ele. Lulinha, a Polícia Federal apura em outro inquérito se Lulinha foi sócio oculto do empresário Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Para o jornal Estadão, o advogado de Lulinha disse o seguinte, aspas, esperamos que a Polícia Federal reúna toda a equipe necessária para investigar e encerrar esse assunto o quanto antes. No caso de Fábio, acho que eles vão arquivar em breve. Ele não tem relação direta ou indireta com absolutamente nenhum mal feito do INSS. Coloquei Fábio, diz o advogado, à disposição da Polícia Federal e do STF para ser ouvido e ainda não o chamaram. É, fica meio difícil chamar porque ele está fora do Brasil, não é? Enfim, se chamarem, ele não vem, então não faz muito sentido chamar. Agora, alguns dados aqui para a gente discutir, complementares a essa notícia. Primeiro, quem está cuidando do caso do INSS é o Mendonça. Então, esse é um ponto. E aí, a Polícia Federal disse para o Mendonça, olha isso, disse para o Mendonça que o Lulinha está no final da fila das investigações, que tem muita coisa ainda para ser vista, tem muita gente ainda para ser investigada. Os dados sobre o Lulinha para serem cruzados e ainda vai levar um tempo e ficarão para o ano que vem. Então, a informação da Polícia Federal é de que o Lulinha será alvo de uma investigação mais aprofundada só no ano que vem. Coincidentemente, no ano que vem, as eleições já vão ter passado, Musa?
Exato. Igual o caso que a gente estava vendo agora, que o próprio Alexandre de Moraes soltou sobre o Jair Bolsonaro para daqui 90 dias, lembra que nós comentamos no começo dessa semana?
Do Flávio, perdão. Depois do primeiro turno.
Que dá exatamente logo após o primeiro turno para poder visitá-lo. Ou seja, coisas, coincidências do Brasil que começam a aparecer cada vez mais, né?
É, coincidência. O Brasil tem muitas coincidências, né? E outro dado interessante é o seguinte, a defesa do Lulinha, que é composta pelo Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do grupo Prerrogativas e foi quem deu essas aspas, também pediu uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Queria dizer à defesa Andrei Rodrigues que falta justa causa para a investigação do Lulinha. Falta justa causa. E eles ainda não conseguiram se encontrar, a defesa, com o diretor-geral da Polícia Federal, porque o Andrei Rodrigues estava viajando. Então, ainda esse encontro não foi possível. Mas o recado está dado. Falta justa causa, Mota?
Eu acho que falta a esperança de que isso vá dar em alguma coisa, né, Marcelo? A tentação que a gente tem é dizer que isso não vai dar em absolutamente nada. Porque dos 26 anos que já se passaram do século XXI, o PT ocupou o governo federal por 20 anos. Então pensem na quantidade de cargos importantes que hoje estão ocupados por pessoas com um compromisso muito forte com o partido, né? E aí eu acho pouco provável que alguma coisa dê resultado nesse caso. É como disse um jornalista conhecido na semana passada. Ele disse o seguinte, Não se trata de provar inocência, porque no Brasil os poderosos aprenderam que isso não é necessário. O segredo é contratar um bom advogado processualista e anular a investigação.
Exatamente, precedentes não faltam, né? Lava Jato que o diga. E é bom também que nós tragamos aqui as informações de que as acusações sobre o Lulinha são várias, né? A acusação de que ele recebia do tal do Careca uma mesada, não é? Uma mesada de 300 mil reais. A informação de que a própria Roberta Luxinger, que também estava nesse rolo junto, né? Parece que era uma trinca, sempre essa trinca andava em conjunto, era o Careca, a Roberta Luxinger e o Lulinha, né? O Careca chegou a voar com o Lulinha para vários lugares, ficava no hotel com ele, até agora não se explicou, ele chegou a viajar para a Espanha ou para Portugal para visitar até uma empresa de cannabis medicinal, que eles estavam começando um empreendimento, é nesse lugar que a relação deles, pelo menos oficialmente, se dava. Agora, não sei por que então os tais 300 mil reais. A própria Roberta Luxinger, né, segundo também a Polícia Federal, foi informado que ela também chegou a receber, acho que 1,5 milhão de reais do próprio Careca. Quer dizer, nós tínhamos ali uma cúpula desse escândalo sendo investigada. O Careca, o Lulinha e a Roberta Luxinger. E aí, de repente, eles vão lá e indiciam 48 pessoas, mas o Lulinha fica pro final da fila. Como é que pode isso? Eu não consigo ver lógica. Eu queria muito entender, do ponto de vista, não é nem judicial, mas do ponto de vista lógico, como é que você tem acusação ou indícios de que há uma cúpula dentro do escândalo do INSS e você vai investigar os peixes pequenos? Você vai investigar os bagrinhos e deixar para o final a cúpula? Isso não existe. Absolutamente não existe. Veja o caso Master como foi. Eles começaram, imagina, por exemplo, se o caso Master tivesse, por último, o Vorcaro. Não, deixa o Vorcaro lá. Deixa o Vorcaro tranquilo. Vamos investigar todo mundo que não importa. Depois, um dia, quem sabe, a gente chega no Vorcaro. Isso não faz sentido. É claro que você começa pela cúpula, até para você neutralizar o problema.
Se você for procurar sentido em tudo no Brasil, eu acho que você vai é o caminho da insanidade, Marcília, porque... De todas as vezes que você leu aqui trechos da Constituição, citou isso claramente, não tem lógica. É que, na verdade, a lógica foi deixada para trás no Brasil e aqui nós vivemos arbitrariedades que quem tem a possibilidade de fazer as suas próprias regras, faz. O que me chama mais atenção é um processo que parece que não há nenhum tipo de freio. Quais seriam as instituições que poderiam frear esse tipo de coisa que a gente está falando? Que seja a mídia também, como um dos poderes importantes dentro de uma república, quem pode frear esse tipo de coisa? Porque eu acho que nos
indica... Quem poderá nos defender, mas diria o
talvez o Chapolin venha nos ajudar.
O Chapolin, Mota, você acha que o Chapolin é... Ontem você falou até, vou reclamar com quem? Com o bispo? Agora a gente já tem uma novidade, talvez o Chapolin possa nos salvar. Ou, e aí eu tenho uma outra opção, que essa está mais na nossa mão, que é o ministro Mendonça. Agora, não tem como, óbvio, você tocar tudo sozinho, contra tudo e contra todos. Nesse caso, me parece que a própria Polícia Federal, pelo menos na sua cúpula, não está tão empenhada em resolver a questão se está deixando as investigações se aprofundarem em relação à cúpula do escândalo do INSS, ou pelo menos em relação ao Lulinha, para o fim da fila, para o ano que vem, né, Mota?
Eu não conheço os detalhes da investigação, então eu vou comentar isso com muito cuidado. Né? A gente está falando do filho do atual presidente da República, não é isso?
Isso.
E já foi presidente, essa é a terceira vez que ele é presidente, não é isso? O quinto mandato do partido dele em 20 e poucos anos. É uma pessoa que... existe aí alguma chance, não é pequena, dele ser presidente de novo, não é isso? A maioria dos ministros hoje que estão no sistema de justiça brasileiro ou foram indicados pelo partido dele ou por outros partidos alinhados com o partido dele. Então, eu acho que a gente tem que refrear um pouco a nossa surpresa. o fenômeno da impunidade em pessoas poderosas ou filhos de pessoas poderosas não é uma coisa nova, né? Eu vou lembrar aqui o caso do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, uma figura polêmica, envolvida em um monte de coisas, e eu só vou lembrar aqui um episódio, né? Ele, de repente, resolveu virar artista plástico e começar a pintar as telas dele. Veja bem, uma pessoa que de um dia para o outro resolveu começar a pintar telas abstratas. Ele fez a primeira exposição e as telas dele eram vendidas assim por $500 mil cada uma. Houve um episódio em que ele deixou um laptop para consertar, vocês lembram disso? Ele deixou um laptop para consertar, não foi pegar, e aí o dono da oficina acabou abrindo o laptop e olhou o que estava dentro lá, e tinha um conteúdo escabroso. Então, esse flerte de pessoas muito poderosas ou filhos de pessoas poderosas com a impunidade não é privilégio no Brasil. E até o Brasil é democrático em relação a isso, né? Porque aqui a impunidade é para todo mundo. Não é só para essa pessoa, não é só para esse caso, como eu acho que a gente ainda vai comentar nesse programa, né?
Ô, Mota, e... Bom, só para reforçar o que você falou, quando a gente fala aqui em cúpula, né, do escândalo do INSS, é segundo as acusações feitas até agora pela Polícia Federal. Claro, o caso não foi julgado. Aliás, tudo que a gente quer é que o caso seja julgado. Essa é a nossa cobrança. Vamos também nos recordar que o Lulinha já chegou a ser chamado de Ronaldinho, não é? Dos negócios, não é isso? E eu estou falando Ronaldinho porque eu vou fazer um link agora com a enquete que a gente vai falar de futebol. Gostou do gancho?
Gostei, foi bom. Pegou bem.
Bom gancho.
Trouxe bem. Enfim. Boa memória.
Boa memória. Então votem lá na enquete da página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. É na página do programa. A pergunta de hoje é: para qual seleção você vai torcer na final da Copa do Mundo, que será neste domingo a partir das 16 horas? Para a Argentina ou para a Espanha? Aqui todo mundo vai torcer. O Mota já falou que vai torcer para a Argentina, né, Mota? E o Musa vai torcer para a Espanha. Eu vou torcer para o empate. Não, brincadeira. A gente, ninguém falou nada, eles vão aguardar. Mas, o Mota é que vai comentar na segunda o jogo.
Marcília, a Argentina, presidente é Javier Milei, não é isso?
Isso.
A Espanha, o primeiro-ministro é aquele esquerdista.
Que a mulher dele acabou de ser convocada para a justiça para depor oralmente.
Não é uma decisão difícil para quem a gente vai torcer, né?
Pois é, olha só, o Mota politizando a Copa do Mundo, Mota. Pô. Bom, vamos voltar aqui à política, já que o Mota deu gancho de volta para a política, então vamos também para a política. Vamos falar do Toffoli, é isso, Daniel? Então vamos lá, diretamente atingido pela crise provocada pelas investigações sobre o Banco Master, o caso Master, o ministro Dias Toffoli, do STF, é considerado hoje pelos colegas um magistrado isolado na engrenagem da corte. Diante do distanciamento de Toffoli dos demais colegas, o governo Lula está vendo uma brecha para tentar uma reaproximação. O governo Lula estava afastado dele e agora busca reaproximar-se, de olho em um aliado para as eleições do fim do ano, já que Toffoli faz parte da composição agora titular do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A avaliação de lideranças do PT é de que o ministro pode ser um fiel da balança em julgamentos relevantes no momento eleitoral. E trazê-lo de volta para perto pode ajudar a evitar derrotas do PT. Um sinal de alerta se acendeu no fim do mês, quando Toffoli deu uma liminar para determinar a retotalização de votos que culminou na perda do mandato do deputado federal Paulão do PT de Alagoas, declarada afastada na sexta-feira passada. Olha, primeira coisa, eu queria trazer uma percepção pessoal minha. Por que todo mundo PT tem um apelido? É Paulão? É Vicentinho? Nunca ninguém tem um nome Mário? Nunca vi Mário do PT. Sem Paulão, Vicentinho, Joãozinho. Você sabe me explicar isso?
Eu ia falar.
Qual é a razão? Ô Mota, você tem alguma tese sobre isso antes da gente entrar no Toffoli?
Não, agora você me pegou. Eu, para isso, eu tenho tese para muita coisa, mas para isso, na verdade, eu não tinha nem prestado atenção. Eu acho que você tem razão.
Agora, sobre o Toffoli, até para a gente avançar um pouco a respeito dessa apuração, é o seguinte, então o Toffoli, ele estava até pouco tempo isolado, né? Ele virou um patinho feio depois do caso Master, aquela história do ressorte, o taiaiá e etc. O Master surgiu, o Toffoli ficou isolado dentro do STF. Isolado dentro do STF e também dentro do Executivo, porque o governo Lula, ele chegou inclusive a cogitar, advogar em favor da renúncia do próprio Toffoli em algum momento. E por que isso? Porque ele queria emplacar de um lado o Messias no STF e de outro o Pacheco. A conta do Lula era essa: se eu coloco o Pacheco e o Messias ao mesmo tempo, e para isso o Toffoli teria de renunciar, se eu coloco os dois, o Messias acaba sendo aprovado, porque quem o Senado quer é o Pacheco. Então eu coloco Pacheco, agrada o Senado e o Senado aprova o Messias. Essa era a conta. Com isso, o Toffoli também não só ficou isolado dentro do STF, como isolado em relação ao governo Lula. E aí o Toffoli agora começa a fazer um jogo de aproximar-se naqueles que são inimigos do Lula. Virou o patinho feio dentro do STF em relação ao governo e passou a aproximar-se de outros players. Dizem até que ele estava tentando se aproximar do Mendonça, do Fux, dessa galera. É
mesmo?
É, e aí, dentro desse cenário, o Lula falou, vamos resgatá-lo. Sobretudo depois dessa... Ele cassou o mandato aí de um deputado do PT. E, inclusive, brigou, entre aspas, dentro ali do TSE, porque foi pedido vista a respeito desse voto de cassação, essa liminar, e ele ficou, não gostou. Quer dizer, ele estava mesmo empenhado em fazer valer a sua decisão da perda do mandato. E aí esse é o ponto. O Lula, ele está fazendo uma equação de aproximar-se do Toffoli, só que o STF tem também uma conta que, assim, se no ano que vem houver um Senado muito forte de direita e esse Senado buscar um impeachment de ministro do STF, o pensamento deles é rife-se o Toffoli, que está já isolado.
Muy amigo.
Muy amigo. Se o Lula aproximar-se do Toffoli de novo e for reeleito, será interessante, porque aí no ano que vem o Toffoli blindado pelo Lula, quem que será rifado? Essa me parece a grande questão. Vocês têm aí alguma ideia?
Ideia nenhuma. A questão mostra e deixa explícito como na política não tem nenhuma amizade. Aproximação...
É. E nem tem a ver com justiça, né?
Nada. A proximidade que a gente sabe historicamente do próprio Toffoli ao Lula, ao PT e etc., mostra que em qualquer chamada ele pode ser rifado, como você muito bem falou. Então aquele histórico de que estou amparado em alguém que me apoia... Cuidado. Política é muito traiçoeira. E lembre-se uma coisa, antes de começar a discutir por político A, B, C ou D, e não por ideologia, por ideias, são eles que sentam em volta de uma mesa e tão pouco se importando com nós, que somos os pagadores de impostos e que financiamos tudo isso de maneira obrigatória.
Mota, e vamos aqui nos lembrar que no ano que vem o presidente do STF vai ser o Moraes. Então ele vai ter força. Se o Toffoli estiver blindado e o Moraes tiver força, bom, talvez eles busquem aí um outro ministro para impeachment, porque esses dois estarão muito blindados.
E eu quero voltar a um comentário que você fez há pouco tempo, Marcília, sobre as camadas de absurdos, né? Hoje acontece um absurdo, a gente aceita. Amanhã acontece outro, a gente coloca ele em cima do absurdo de hoje e nós vamos construindo uma pirâmide de absurdos. Nós temos hoje, nos mais altos escalões do Estado brasileiro, pessoas que deveriam ter se afastado voluntariamente, porque foram envolvidas, de acordo com mensagens divulgadas pela grande mídia, no escândalo de todos os escândalos, que é o escândalo do Banco Master. Não só essas autoridades não se afastaram, como continuam em seus cargos, exercendo todos os poderes e continuam no centro dos acontecimentos do país. Como é que a gente pode ignorar esse absurdo? Como é que a gente pode deixar isso de lado e comentar outras coisas, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo? Não é. Não é possível. E eu me pergunto como as outras autoridades, como pessoas que estão ali também fazendo parte dessas estruturas, se calam, aceitam isso como se fosse uma coisa normal e até colocam para a discussão a história do código de ética, né? Que nesse contexto todo parece cada vez mais um deboche sem limite com a nossa cara.
Olha, a gente tem uma breaking news para daqui a pouco eu vou trazer sobre a PGR, mas antes a gente vai falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, que marcou para o dia 28 de julho o depoimento do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, na investigação que apura um suposto crime de calúnia do Flávio contra o presidente Lula. André Anelli, volta ao Pingos para trazer detalhes dessa investigação. André, quais são as novidades?
Pois é, Xará, agora o Supremo Tribunal Federal determinou um depoimento de Flávio Bolsonaro, senador, pré-candidato à presidência da República. Depoimento esse que deve ser prestado no próximo dia 28 de julho, a partir das 14 horas, diretamente para a Polícia Federal. Isso porque a corporação tem acusado Flávio Bolsonaro de imputar de forma muito falsa, de forma não verdadeira, crimes ao presidente Lula. Toda essa manifestação da Polícia Federal já tem inclusive um parecer com apoio da PGR, da Procuradoria-Geral da República. E o que dizem, então, essas imputações de crime, justamente, então, de falsa atribuição de crime, falsa imputação de crime ao presidente Lula, é que Flávio Bolsonaro teria, então, em uma postagem no último dia 3 de janeiro, logo depois do sequestro nos Estados Unidos do ditador Nicolás Maduro da Venezuela, o pré-candidato à presidência da República, o senador aqui do Brasil, associou o presidente Lula ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro, tentando fazer uma associação a todos aqueles crimes que são imputados pelos Estados Unidos a Nicolás Maduro, justamente esse, então, de envolvimento com o tráfico de drogas venezuelano. Naquela ocasião, além de tentar associar o presidente Lula a esses crimes que seriam cometidos também na Venezuela, Flávio Bolsonaro ainda afirmou que Nicolás Maduro iria delatar o presidente Lula logo depois, então, quando chegasse aos Estados Unidos e tivesse os seus depoimentos colhidos. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já havia pedido para a defesa de Flávio Bolsonaro a disponibilidade de datas, locais também, para que ele prestasse depoimento em relação a essa acusação de falsa atribuição de crime, mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa resposta da defesa de Flávio Bolsonaro acabou não aparecendo, não foi dada ao Supremo Tribunal Federal, e sem que houvesse então essa resposta de quando e em que local haveria o depoimento a respeito desse assunto, o STF agora então resolveu determinar para o dia 28 de julho, a partir das 14 horas, explicações de Flávio Bolsonaro a respeito de ter acusado o presidente Lula de tráfico de drogas e também de lavagem de dinheiro, tentando fazer uma associação a tudo aquilo que já são acusações contra Nicolás Maduro na Venezuela, acusações essas feitas pelo governo norte-americano, pelo governo Donald Trump. André.
Obrigado, Xará. E olha, a gente até conversou ontem aqui, o André estava conosco, e nós comentamos que o artigo 53 da Constituição, no seu parágrafo 6º, diz que os senadores não precisam prestar esclarecimentos de nada do que eles pensam, votam ou escrevem. Enfim, a Constituição não sendo cumprida mais uma vez. Agora vamos com a breaking news, porque a Procuradoria-Geral da República, PGR, do Gonê, defendeu agora há pouco a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de considerar que ele descumpriu as restrições impostas pelo STF ao entregar ao filho, o senador Flávio Bolsonaro, uma carta de conteúdo político divulgada nas redes sociais. Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o PGR Paulo Gonet afirma que o episódio não justifica o retorno imediato ao regime fechado, mas sugere que o STF deixe mais claras as condições da prisão domiciliar para impedir novos episódios de interferência no processo eleitoral. E, aliás, a gente tem falado isso há muito tempo. Nesse caso, a PGR acerta nesse parecer no sentido de que é preciso deixar claro mesmo. Parece que as decisões do Moraes, em alguns momentos, elas são tão redigidas de uma forma tão confusa que são incumpríveis, e não incumpríveis porque a pessoa não quer cumprir, mas porque ela não consegue entender a lógica da decisão. Esse é um caso. Essa decisão da domiciliar ou das restrições dele, por exemplo, diziam que ele podia dar entrevistas, que ele podia até mesmo falar, mas que essas falas não poderiam ser reverberadas em redes sociais. Como é que você dá uma entrevista e depois não pode que aquilo seja publicado em uma rede social? Hoje, todos os veículos de comunicação, inclusive, têm suas redes sociais. Quer dizer, é uma ordem incumprível. A pessoa, para não ter nenhum problema, acaba cumprindo mais do que deve ou acaba se restringindo ainda mais do que deveria. É preciso que o ministro Moraes coloque os pingos nos is das suas decisões, porque senão fica parecendo que a confusão favorece a que a qualquer momento ele traga o Bolsonaro de volta para o regime fechado, não é?
Então, deixa essa sensação de cuidado.
É.
É uma coisa como se não bastasse você fazer todas essas arbitrariedades que têm sido feitas ao longo dos últimos anos. Você mencionou aqui um inquérito que segue aberto há 7 anos. Você ainda deixa a pessoa completamente pisando em ovos, apesar de estar presa, com problema de saúde. Você deixa a pessoa presa sem saber se aquela situação vai piorar. Mas o que diz a lei? Bom, o que diz a lei, ele não estaria agora nessa situação. Mas, dentre o que estamos vivendo, que tipo de objetivo é esse? Será que é simplesmente, mesmo as regras tendo sido burladas e essas arbitrariedades, não apenas com Jair Bolsonaro, com todos os outros que também estão presos, hein? Porque são muitos. Com todos eles, a mesma coisa é: a regra pode mudar, a depender da minha conveniência e do meu humor. Isso não é regra, isso não é Constituição, isso não é país. Não tem como isso funcionar.
É que nem você chegar em casa, né? Você chega para tua mulher e fala assim: aí, eu posso jogar futebol? Ela fala assim: você que sabe.
É, aquela situação que você fala, e aí, não vou?
É, e aí, como é que você faz? Então, assim, uma decisão judicial não pode flertar com esse tipo de ambiguidade, justamente porque uma das regras, inclusive constitucionais, é que a decisão seja justificada. E ao dizer à Constituição que a decisão precisa ser justificada, significa que ela tem que ser clara a respeito do que pode e o que não pode. Até porque tudo aquilo que a decisão não possui, não diz, você pode. Então, se ela deixa ambíguo, você vai escolher não cumprir mais do que deve. Isso é um absurdo, Mota. E pode ser uma estratégia até mesmo, às vezes, do STF para deixar o medo instaurar-se no caso do Jair, na casa do Jair Bolsonaro.
Para manter o medo vivo.
Manter o medo vivo. Ah. E a qualquer coisa ele pode ir lá e falar assim: ah, mas estava aqui numa entrelinha, estava implícito que isso, estava implícito que aquilo. Quer dizer, você deixa a espada no pescoço de quem está cumprindo a prisão e deixa a possibilidade na mão do julgador de interpretar a sua própria decisão de uma forma muito onerosa a quem está preso, né, Mota?
É, me corrija aqui, Marcília, vamos ver se eu me lembro. Me corrija se eu esquecer alguma coisa ou se eu disser alguma besteira. Primeiro, inquérito aberto de ofício, né? Segundo, esse inquérito, se tivesse sido aberto de forma regular, tinha que ter ido para outro lugar, porque Jair Bolsonaro não tem foro especial. Terceiro, mesmo indo para a Suprema Corte, deveria ter sido julgado no plenário e não em uma turma. Quarto, naquela turma que julgou o caso, 3 ministros deveriam ter se declarado impedidos, um por ser suposto alvo do crime em julgamento, e os outros dois porque já tinham processado Jair Bolsonaro. O que está faltando mais? Cinco, acusação simultânea, crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes irmanados, você não pode cometer um sem cometer outro. O que foi que eu esqueci aí? Eu sei que eu estou esquecendo um, tem mais uma coisa.
Não, acho que você trouxe já todos os pontos. Eu acho que esses pontos são exaustivos, Mota. Você é o nosso jurista aqui do telão. Meus caros, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui, a música não para.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
O que você quer ouvir? Tá na Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga. Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
É, crítico com relação à troca de áudios ali do próprio Flávio, pouco tempo, um dia antes ali do Daniel Vorcaro ser preso e tal, mas é que isso é verdade, não traria nenhum tipo de implicação. Foto de 2022, sequer era com Vorcaro, era com o Sicário. Quem conhecia o tal do Sicário em 2022? Em 2022 o Banco Master estava em pleno auge. Como eu sempre falo, nós do mercado financeiro, a gente comentava lá dentro que tinha alguma coisa estranha no sentido, que banco é esse que está pagando tanto mais taxa? Quem é esse novo banqueiro que apareceu do nada e já se tornou algo tão grande assim? Agora, o sicário dele, quem conhecia em 2022? Absolutamente ninguém. Agora, um ponto que me chamou a atenção também foi quando você mencionou a respeito do número de interações. Isso mostra com a primeira fala do Mota no começo do programa, que as pessoas também estão pouco se importando com o tarifaço e se importando muito mais com outros temas, como, por exemplo, criminalidade. E agora a gente viu que esse teve uma interação grande, né?
É, a gente tem aí a foto, Daniel. Tem como jogar para... Olha lá. É, a foto, ela aparece, ela está recortada, mas o que está sendo muito questionado, para quem aqui nos ouve e vê, é o fato da... Aparece a mão do sicário, né? É, eles estão fazendo um sinal com a mão de legal, uma coisa assim, e aí o dedo mindinho do sicário, ele parece realmente ter ali uns 25 centímetros, né? E esse foi o questionamento, um deles. Tem algumas análises que mostram que em cima também, na parte do rosto, enfim. Mas o que chama atenção é o dedo, né? Um dos dedos do sicário que pareceria realmente, ó, um mindinho de 20 centímetros. Eu não sei se existe um mindinho de 20 centímetros. Você aí que nos ouve e vê em casa, meça aí o seu mindinho. Ô Mota, meça aí o seu mindinho também, veja se tem mais ou menos de 20 centímetros. Mas essa estranheza é que foi notada, né, Mota?
É, olha, a inteligência artificial, ela já atingiu um estágio que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Então, alguém que sabe usar um bom sistema de inteligência artificial produz uma foto que ninguém consegue dizer que é feito por inteligência artificial. Inclusive, você pode fazer essa experiência, né? Você produz uma foto caprichada com inteligência artificial, depois pergunta a outros sistemas de inteligência artificial se aquela foto é verdadeira ou não. Uns vão dizer que é, outros vão dizer que não. Então é muito difícil. O mais importante disso é que não faz diferença. Uma foto não quer dizer nada. Eu já contei aqui o caso de um governador que acabou tirando foto com uma pessoa que era traficante e no dia seguinte saiu no jornal essa notícia. Era apenas uma pessoa que tinha pedido para tirar foto com ele. Eu acho que o mais importante dessa notícia é isso que o Bruno falou, é mostrar que tudo é mais importante para a maioria das pessoas do que essa história das tarifas.
Ô Mota, e ainda tem um ponto aqui que eu acho o seguinte, a gente está falando muito da foto, mas olha só, tirar foto com o sicário é crime? Não, não é crime. Não tem nenhum crime em tirar foto com o sicário, sobretudo se você não sabe quem é o sicário, né? Tirar foto com qualquer pessoa não é crime. E se, agora, se você produz uma imagem por inteligência artificial, vamos lá, divulga essa imagem por inteligência artificial no momento pré-eleitoral, e eu não sei quem, se houve essa foto, se ela foi produzida, a gente está aqui no terreno da hipótese, estamos especulando. Se houve essa imagem produzida por inteligência artificial, ela foi divulgada num período pré-eleitoral e aí vem a notícia que a gente trouxe, teve mais interações do que o tarifaço, aí me parece que tem um ilícito. Tem o ilícito da manipulação de imagem, tem o ilícito de sabe-se lá qual é o interesse de quem divulgou isso para, claramente, prejudicar, muito provavelmente, a campanha do Flávio. Aí sim a gente tem o ilícito. Agora, se a foto é verdadeira, não tem ilícito nenhum.
Agora, Marcília, deixa eu te perguntar. O que teria acontecido se essa foto, em vez de ter o Flávio, essa foto fosse uma foto do atual chefe do Executivo, candidato do PT à eleição, né, e tivesse sido divulgada? Você acha que já teria sido aberto um inquérito? A Polícia Federal já estaria investigando? Alguém já teria recebido uma ordem para, em 24 horas, fazer isso ou aquilo? Qual é o seu palpite?
Ah, eu não tenho a menor dúvida, Mota. Com certeza nós já estaríamos nesse momento vendo uma movimentação da PGR, uma movimentação da AGU do Messias, buscando desinformação, dizendo que isso prejudica e tumultua a eleição. Talvez já tivesse aí busca e apreensão para cima e para baixo. É um problema sério, porque é isso, né? A gente tem assistido nos últimos tempos, nos últimos anos, a um procedimento que é o Estado vai para cima de tudo aquilo que favorece a esquerda e o Estado é complacente com tudo aquilo que, de alguma maneira, favorece a esquerda. Isso é muito ruim. A gente, essa falta até de credibilidade, a gente até falou aqui, Mota, nos últimos dias, sobre uma pesquisa até a respeito da credibilidade do próprio STF, e tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu vi outro dia uma matéria de um jornal, não vou nem citar, mas dizia o seguinte: olha como a desinformação está sendo alvo de atuação dos tribunais, na direita e na esquerda. Aí eu abri a matéria, tinha lá, da direita, fulano, da esquerda não tinha um só, que era, salvo engano, o Janones, e o processo estava parado. Então, quer dizer, me parece que nós temos uma seletividade. Isso é que é muito ruim. A gente não quer seletividade. A gente falou isso, inclusive, num editorial já aqui essa semana. Nós não queremos uma justiça que parta para cima de ninguém. Mas se for para partir, que parta para cima de todo mundo, que não faça escolhas. Não é? Esse assunto saiu hoje e ninguém está falando. Não vai haver medida nenhuma para se apurar se houve mesmo uma inteligência artificial nessa foto. E se a pessoa incumbida de promover essa inteligência artificial, ela não vai ser investigada, isso não vai ser apurado. Não vai saber se há algum interesse, sei lá, de quem por trás disso para prejudicar uma campanha? Bom, me parece que não. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan.
Jovem Pan. Você também não tem amuleto, não, né?
Não tenho, mas o Milei tem. O Milei é o cara certo na hora certa. Eu não ficaria espantado se essa sorte dele passasse pro futebol.
E a gente tem a nossa enquete, já que estamos falando da Copa do Mundo. Olha o resultado. Para qual seleção você vai torcer na final da Copa? Argentina, 48%. Espanha, 52%. Bom, o pessoal escolheu a Espanha. Vamos ver como é que vai ser esse resultado final. É um resultado muito próximo, né? 52 a 48. Tomara que o jogo seja disputado, assim como a nossa enquete aqui. A gente até estava comentando que o Mota lembrou bem, né? É uma disputa que você pode encarar como esquerda e direita. 52% para a Espanha, de esquerda, a direita tem aqui a Argentina de direita, a Espanha de esquerda. Tomara que, enfim, o resultado aqui não seja o mesmo na política, né? Seja só no futebol. Meus caros, a gente está encerrando os Pingos nos Is de hoje, sextou. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Musa, Mota. Obrigado aos meus colegas. Continue com as notícias e nossa programação. Vem aí na sequência o Jornal Jovem Pan. Boa noite, até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares, de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a Estratégia Brasileira de Defesa Agropecuária contra a aftosa.
Estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que serão um El Niño de forte intensidade, a muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de R$130 milhões, com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. $7,2 bilhões são impactados pelas novas tarifas.
De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço. Como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então,